Boa noite aos colegas que fazem o curso Imagens. O nosso trabalho de hoje traz um elemento de responsabilidade em torno das imagens. Mais um termo de responsabilidade entre muitos que nós já vimos quanto a esses elementos de imagens. Quando nós consideramos os vários aspectos, os desdobramentos, esses fatores que são ligados a imagens, logo nos deparamos com o advento de imagens inventadas e imagens descobertas. Hoje nós veremos a primeira parte, imagens inventadas e imagens descobertas, mas sobre o tema da responsabilidade, ok? Para isso, nós vamos trabalhar a obra Mentiras de Verão, de Bernhard Schlink, autor alemão, o autor que escreveu a obra O Leitor, que virou peça de teatro, um filme muito bonito e impactante. Pois é desse autor, do Schlink, que é professor de filosofia na universidade na Alemanha, é a obra dele que vamos trabalhar. Esta é uma obra de contos muito, muito longos. E antes de iniciar a gravação, conversei com vocês sobre alguns aspectos, né? Passei panoramicamente sobre os vários contos. Eu li a obra e selecionei este que nós vamos trabalhar. Havia outros dois importantes que poderíamos, como esse Viagem para o Sul, que também atenderia aos nossos propósitos, e Baixa Estação, eram os dois outros. Mas este que veremos, pela narrativa e pela própria disposição como ele coloca as imagens, que faz eco ao que temos trabalhado, vamos iniciar então com ele. Como abertura, eu gostaria de convidar vocês à audição de uma linda e antiga balada do Gonzaguinha. Linda música de Gonzaguinha, como uma abertura dos nossos trabalhos de hoje, como um prefácio ao que trataremos imediatamente.
Não. eu chego já. O amor por você, morena, morena.
Após a audição desta linda interpretação de Gonzaguinha, que serve como prefácio aos nossos trabalhos, vamos então agora diretamente ao texto. Considerem, por favor, que algumas pessoas, à medida que adquirem influência com elementos imagéticos, para uma localização mais pontual. Você estuda a historicidade de uma pessoa, considera a estrutura do pensamento. E, por vezes, algumas pessoas mostram uma aptidão, uma inclinação, muitas vezes já um desenvolvimento bastante continuado, no sentido de erguer edificações existenciais. Dependendo do contexto no qual a pessoa habita e também das suas predisposições e as interseções que daí decorrem, alguns estão diante da iminência de construções que no nosso mundo, na nossa época, na nossa sociedade, nós consideramos elementos concretos, factuais, sólidos, como as vigas de um prédio, o arco de uma ponte, a dimensão em mármore de uma estátua, de uma escultura. Outros possuem uma fluência maior no trato das ideias, dos conceitos, de pensamentos, que não necessariamente precisam de uma contrapartida sensorial. Eu sei que aqui eu estou sendo bastante cartesiano no sentido desta diferenciação, que nem sempre há coisas que possuem em iguais porções tanto o que nós conceituamos como materialidade quanto os elementos abstratos, não é? Por exemplo, às vezes você lembra das mãos quentes da sua mãe quando massageava suas costas antes de dormir, não é? E essa lembrança que você tem é tão sensorial que você chega a sentir o calor nas suas costas. Então, nesse caso, muitas vezes nem cabe dizermos é sensorial, é abstrato, é uma mescla muitas vezes, não é? Apenas como elemento didático nós fazemos essas diferenciações aqui. Pois nesta primeira parte que veremos há estas composições. Vamos então acompanhar o que o Schlink escreve neste longo conto chamado A Casa na Floresta. Ele diz: às vezes ele tinha a impressão de que sua vida sempre havia sido essa, como se sempre tivesse vivido nessa casa na floresta, no gramado com as macieiras e os sabugueirinhos, com o lago e o salgueiro. Como se ele sempre tivesse tido a esposa e a filha ao redor, recebendo suas despedidas quando partia e sendo recepcionado com boas-vindas ao retornar. Uma vez por semana, elas ficavam diante da casa e acenavam para ele, até não enxergarem mais o carro. E ele seguia para a cidadezinha, buscava a correspondência, levava algo para ser reparado, retirava o que tivesse sido consertado ou encomendado, fazia exercícios para as costas com o fisioterapeuta, ia ao supermercado fazer compras. Ficava mais um tempo por lá, junto ao balcão, antes de começar o caminho de volta, e tomava um café, conversava com um vizinho, lia o The New York Times. Não passava mais de 5 horas longe. Ele sentia falta da proximidade da esposa e sentia falta da proximidade da filha, que não o acompanhava porque ficava enjoada no carro. Elas o escutavam de longe. Nenhum outro carro tomava o caminho estreito de cascalho que levava até a casa por um vale extenso, cheio de árvores. Elas ficavam novamente diante da casa, de mãos dadas, até ele subir no gramado. Rita se soltava de Kate e saía correndo para se jogar nos braços dele, que mal conseguia desligar o motor e descer do carro. Papai, papai! A menina gritava para ele. Ele a segurava, arrebatado pelo carinho com o qual ela enrodilhava seu pescoço com os braços e encostava o rostinho no seu. Vamos fazer uma primeira parada aqui. Temos aqui uma daquelas meditações por semioses cruzadas, na qual o autor nos concede uma aula e um caminho, não é? Então vemos esse casal no interior, em algum lugar na Alemanha, numa pequena cidadezinha, vivendo nessa casa com a filha, a Rita, e ele sai de manhã, vai até a cidade, vai ao mercado, faz as voltas de manutenção que precisa fazer e retorna para casa. Observem as ambientações, observem as bases categoriais, observem os registros de marcação das construções imagéticas. Ok? Lembrem que esses contextos são fundamentais. Ao construirmos elementos imagéticos, eles se colocam em certas dimensões, conversações, aquilo que denominamos as composições com relação a outros fatores, não é? Então, esses elementos. E observem, por favor, o autor retira dessa construção registros de base categorial, como, por exemplo, época. Nós não sabemos em que época isso se passa, não é? Nós não sabemos os assuntos últimos, nós não temos uma série de referências, mas a construção se dá dessa forma, convidando o leitor a se associar a esses elementos de um romantismo alemão tardio e que ainda hoje, em alguns lugares, é encontrado. Ele prossegue nos dizendo, nesses dias, Kate era dele e de Rita. Juntos, eles descarregavam o que havia trazido da cidade, trabalhavam na casa, no jardim, juntavam lenha na floresta, pescavam peixes no lago, preparavam conservas de pepinos e cebolas, geleia, assavam pães. Rita, cheia de amor pela família e alegria de viver, corria do pai para a mãe e da mãe para o pai, falando sem parar. Após o jantar, jogavam os três, ou ele e Kate contavam para Rita a história que tinham inventado enquanto cozinhavam, cada qual fazendo um papel. Nos outros dias, Kate saía de manhã do quarto e sumia em seu escritório. Quando lhe trazia café e frutas, ela erguia o olhar do computador e sorria amistosamente quando ele discutia um problema com ela. Kate então se esforçava em compreender, mas seus pensamentos estavam longe, estavam em outro lugar. E ela também estava longe, quando os três se sentavam à mesa na hora do almoço, na hora do jantar, até quando se sentava perto dele depois da história para Rita dormir e aquele beijinho de boa noite, e ambos escutavam música ou assistiam a um filme ou liam um livro, os pensamentos de Kate rondavam os personagens sobre as quais ela escrevia no momento. Bem, aqui vamos a uma pontuação nessa trajetória. O Schlink nos traz a história de dois escritores, sendo que em tudo que estamos vendo, eles convivem, como vocês podem atestar, de uma maneira amistosa, de uma maneira fraterna. Existe muito provavelmente amor nesse lar. A estruturação do lar, conforme os padrões de época nossos, que provavelmente por algumas décadas se separam do que ele conta aqui. não é? Não temos aqui celulares, temos quando muito computadores. E o fato é que a Kate é uma escritora famosa. Ela tem os três livros dela publicados, os três estão concorrendo ao maior prêmio de livros norte-americanos, provavelmente é o Pulitzer, ao qual ele se refere, ainda que não diga o nome. E eles então vão para esse lugar. Ela quer terminar um livro dela. Eles convivem muito bem, ainda que durante todo o conto há certos cuidados em certas questões. Por exemplo, a Kate é uma escritora famosa e onde ela for, ela facilmente é reconhecida, enquanto o marido não. Ela tem certos cuidados que às vezes incomodam ele. Por exemplo, ela o apresenta sempre como o eminente escritor alemão, só que ninguém sabe quem é esse eminente escritor alemão ao qual ela se refere, e geralmente ele acaba sendo conhecido como o marido da escritora famosa, o que causa um certo incômodo que eles sabem, ambos sabem considerar, levar até um certo ponto, de modo que não interfira na vida deles. Vamos ver um pouco mais adiante, antes de entrarmos com a questão do dia, que diz respeito à responsabilidade com imagens, no inventar ou no descobrir imagens. O texto prossegue. Ele não se queixava. Saber que ela estava em casa, ver sua cabeça na janela, quando ele trabalhava no jardim, escutar os dedos dela ao teclado do computador, quando ficava na soleira da porta, tê-la diante de si no jantar, ou ao seu lado à noite, senti-la, cheirá-la, escutar sua respiração, isso o fazia feliz. E ele não podia esperar mais dela. Kate havia lhe dito que só conseguia viver escrevendo, e ele disse que aceitava. Da mesma maneira, ele aceitava estar dia após dia, sozinho, com Rita. Ele a acordava, ajudava no banho, na hora de se vestir, tomava café com ela, deixava que o observasse e também ajudasse, quando fosse cozinhar, lavar, limpar, nos trabalhos do jardim, na manutenção do telhado, do sistema de aquecimento do carro. Respondia às perguntas de Rita. Ele a ensinou a ler bem cedo. Rolava com Rita pelo chão, embora as costas dele doessem, pois achava que a filha tinha de rolar. Ele aceitava as coisas como eram, mas desejava mais tempo, juntos, em família. Desejava que os dias com Kate e com Rita não acontecessem apenas uma vez na semana em sua vida, mas amanhã como hoje e como ontem. Toda felicidade deseja a eternidade, assim como todo prazer também? Não, pensava ele, ela quer é a constância, quer se manter no futuro e já ter sido a felicidade do passado. Os amantes não fantasiam que já se encontraram quando crianças e também que gostaram um do outro? Que brincaram no mesmo parquinho, ou que frequentaram a mesma escola, ou que passaram férias com os pais no mesmo lugar? Ele não fantasiava nenhum encontro anterior, sonhava que Kate, Rita e ele criariam raízes ali, naquele lugar, e que resistiriam a todo vento, a toda tempestade, sempre e sempre. Bem, antes de prosseguir com o texto, algumas pontuações importantes aqui. O que o Schlink nos coloca aqui é o sonho de grande parte de pessoas no nosso mundo ocidental nas últimas décadas, alcançando os nossos dias. Pessoas procurando de mais de uma forma ter uma casa dessa num lugar arborizado, com um lago, com um rio, com os pássaros, podendo fazer seu trabalho, podendo viver com quem ama de uma maneira fraterna, podendo se desenvolver nas suas questões existenciais, ele nos coloca diante deste elemento. Mas o Schlink nos traz uma advertência, e aqui já nos aproximamos do tema de hoje, que é a responsabilidade com as imagens. Ele nos convida a pensar alguns elementos. Por exemplo, a construção de tudo isso diz respeito à manutenção de tudo isso? Quem consegue construir algo como o que acabamos de ver? Esse casal de escritores e essa menina, a Rita, quem constrói isso por si somente está apto a manter isto? A manutenção disso vai depender apenas destas pessoas? Em que parte, maior ou menor, o contexto e outros fatores podem interferir nisso? Como se faz uma tal manutenção? Quando se constrói esses elementos, verbos mentais, estruturações de época, e passamos a vivê-las, elas têm um desdobramento de natural de conservação? É para isso que elas são feitas? Ou para outros desenvolvimentos? Estas e outras questões surgem agora na narrativa, na maneira como somos, como encaminhamos essas questões. Bem, do ponto de vista da clínica, e temos visto muito isso nos nossos consultórios, não é? Cada um de vocês, nas várias cidades aí do Brasil, seus consultórios de filosofia clínica, e hoje com tantos médicos e psicólogos também fazendo filosofia clínica, cada vez mais temos nos nossos encontros de estudos pelo país notícias em torno disso que estamos tratando aqui. Mas aqui eu me refiro àqueles para os quais estradas semelhantes a esta que acabamos de ver aqui no texto dizem respeito, não é? Aqueles para os quais o que acabamos de ler nada diz respeito, aliás, eles muito improvavelmente optariam por um tal caminho, preferem morar no 13º andar de um prédio na principal avenida de uma grande cidade, adoram, se comprazem no barulho dos automóveis, que para eles não é barulho, é o som das buzinas, dos aceleradores, que gostam das luzes acendendo e apagando das sacadas e dos telhados dos edifícios, etc. Bem, nada tem a ver com essa estrada que acabamos de ver. Mas para aqueles que têm a ver com isso, uma lição fundamental que o autor coloca e uma recomendação é não descuidar de tudo isso que vimos aqui em relação às bases categoriais. Ou seja, fazer uma ilha dessa tão linda e achar que vai tirá-la de um contexto de época, de sociedade, é algo muito improvável. O próprio autor faz isso para nos trazer essa narrativa, paradoxalmente ele tira desses contextos, mas tira apenas para tornar ainda mais evidente essa ilha diante do que ele vai nos apresentar. Então, antes de prosseguir, eu vou parar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre isso que vimos até aqui. Prosseguindo então o trabalho que estamos fazendo nesta noite de quarta-feira. Então, fora da gravação, estávamos considerando todos esses fatores, não é? O Schlink nos dá um dos elementos tão buscados nos nossos dias, na nossa época, mas nos adverte que um tal paraíso possível, em muitos casos, pede por um preço, pede por uma manutenção. Mesmo aquele que ali chega de maneira fortuita, por gratuidade, mesmo esse se deparará com, se for viver, se continuar ali, com o advento da manutenção desses elementos. E esta manutenção pede, em todos os seus aspectos, a responsabilidade. Vamos aprofundar agora esses elementos. Ele faz uma retroação para nos dizer que eles estão ali há 6 meses. E aí ele nos conta. Ele havia começado a procura por uma casa no campo na primavera do ano anterior e passou o verão nessa busca. Kate estava ocupada demais, até para olhar fotos das casas na internet. Ela dizia que queria uma casa nas proximidades de Nova York. Mas não era justamente ela quem queria se afastar das demandas impostas por Nova York? Que não a deixavam escrever nem ficar com a família? Que ela gostaria de rejeitar, mas não podia, porque a vida como escritora famosa em Nova York exigia ser encontrável e estar disponível. No outono, ele achou a casa, a 5 horas de Nova York. Bom, então vejam, não estamos na Alemanha, como imaginávamos há pouco, não é? Estamos em Nova York, junto à fronteira com Vermont, longe das cidades maiores, magicamente localizada no meio de um bosque, com lago e gramado. Foi até lá sozinho algumas vezes e negociou com o corretor, o proprietário. Então, Kate o acompanhou. Ele havia acabado de passar por dias exaustivos, adormeceu quando eles entraram na estrada e acordou apenas quando entraram numa estrada secundária. O teto solar estava aberto e Kate enxergou acima de si o céu azul e as folhas coloridas. Ela sorriu para o marido. Bêbada de sono, de cores, de liberdade, nem sei onde nem aonde estamos indo. Eu me esqueci até de onde eu venho, disse Kate. A última hora de viagem transcorreu entre a luminosa paisagem de um veranico no outono, inicialmente em estradas secundárias, com a faixa amarela pintada na pista, e depois em estradas vicinais, sem a faixa, e por fim num caminho cheio de buracos que levava até a casa. Quando Kate desceu do carro e olhou ao redor, ele sabia que a esposa tinha gostado da casa. Seu olhar varreu o bosque, o gramado, o lago. Acalmou-se ao chegar ao imóvel e ficou preso num detalhe após o outro. A porta de baixo da proeminência do telhado, apoiada em 2 colunas estreitas, as janelas, nem em sequência reta, nem uma sobre a outra, a chaminé torta, a varanda aberta, a construção lateral. Embora carregasse as marcas do tempo, a casa de mais de 200 anos havia mantido a dignidade. E Kate encostou-se nele e indicou com o olhar as janelas de canto do primeiro andar, 2 voltadas para o lago e 1 para o gramado. Ou seja, a esposa ficou encantada com o lugar que ele escolheu. Não é? Se vocês depois derem uma busca na internet, nesses sites de imagens que trazem ali Vermont e o outono, nossa, acho que vão gostar muito daqueles adoradados, né, daquelas folhas caindo, folhas caducas no outono. É muito linda essa região toda. Aqui o autor, que no início nada nos tinha dito sobre época, sobre contexto, sequer geografia tínhamos, estávamos mirando para a Alemanha e agora ele nos localiza fortemente dentro dos Estados Unidos, nas proximidades de Nova York, algumas horas de automóvel, e também a época. Começa a aparecer celular, começa a aparecer internet, onde ele procuraria esses elementos. Então a datação agora passa a ser bastante recente. Bem, quando vejam que ele recuou e nos contou, ele inicia nos ambientando na imagem, no que eles estavam vivendo e como era bom o que eles estavam vivendo. Então Schlink nos faz um deslocamento conosco longo, e então um deslocamento curto. vai para o passado, nos mostra que há 6 meses ele procurava a casa, que a Kate nem tinha tempo de olhar essas coisas. Ele procura, ele faz tudo, e quando finalmente leva a filha e a esposa se encanta com o lugar. Isso mostra muitas ambientações, muitas amarrações estruturais, ou seja, conhecimento do que o outro busca, interseção entre o que ambos querem, as buscas existenciais, os vários tópicos da estrutura de pensamento, como conversam. Temos aqui um manancial de elementos integrados na forma de construção desse casal. O autor prossegue: o porão era seco, os pisos eram estáveis. Antes da primeira neve, o telhado foi refeito e um novo aquecimento foi instalado, de modo que o azulejador, o eletricista, o marceneiro, o pintor puderam trabalhar também no inverno. Na mudança, na primavera, as tábuas do assoalho ainda não estavam lixadas. A lareira aberta ainda não tinha sido fechada e os móveis da cozinha ainda não estavam instalados. Mas no dia seguinte ao da mudança, ele guiou Kate até seu escritório já montado e, depois de tudo ter sido descarregado e o caminhão ter ido embora, ele lixou as tábuas do assoalho e, na manhã seguinte, carregou a escrivaninha, as prateleiras para cima. Ela se sentou à escrivaninha, acariciou o tampo, abriu a gaveta e a fechou novamente. Olhou para o lado pela janela esquerda e parou diante do gramado à direita. Você colocou a mesa no lugar certo. Não consigo me decidir se pela água, pela terra. Então, quando eu olho para frente, eu olho para a quina. Nas casas antigas, os espíritos entravam pelas quinas e não pelas portas. O quarto do casal e o de Rita eram contíguos ao escritório de Kate. Nos fundos da casa ficavam o banheiro, um pequeno cômodo, suficiente apenas para uma mesa e uma cadeira. No térreo, a porta de entrada dava para a área ampla, que incluía a cozinha, as salas de jantar, de estar, separadas por uma lareira e vigas de madeira. Não é melhor que Rita e você se troquem? Ela só fica no quarto para dormir e o pequeno cômodo é apertado demais para você escrever. Ele disse a si mesmo que Kate estava bem intencionada. Talvez ela estivesse com a consciência pesada, pois enquanto a carreira literária dela estava em ascensão, a sua descendia. O primeiro romance dele, um best-seller na Alemanha, tinha encontrado um editor em Nova York e um produtor em Hollywood. Foi assim que ele conheceu Kate, um jovem autor alemão em turnê de leituras pelos Estados Unidos. Aqui e ali, ainda sem fazer sucesso, mas promissor, com planos para o próximo romance. Por causa do filme, que nunca foi rodado, das viagens com Kate, que logo passou a receber convites do mundo inteiro, e da preocupação com Rita, ele havia feito apenas algumas anotações para o próximo romance. Quando questionado sobre sua profissão, ele continuava dizendo que era escritor, mas não tinha mais nenhum projeto, mesmo não o confessando a Kate e às vezes tentando se enganar a respeito disso. E sendo assim, o que ele faria com o quarto grande? Sentir com mais intensidade ainda que estava marcando passo? Adiou o projeto romance para mais tarde. Caso ainda lhe interessasse, sua maior preocupação agora, cada vez mais frequente, era se Rita teria de frequentar a pré-escola e daí ela não seria mais dele. Vejam que Schlink coloca aqui os fatores, as disposições em torno do segmento da vida. Para que o que vem agora fique alinhavado dentro dos estudos da estrutura de pensamento, eu preciso falar com vocês algumas coisas sobre os procedimentos clínicos. Olhem, um dos dilemas quando na filosofia clínica nós vamos trabalhar aqueles elementos de reconstrução, sabe? Por exemplo, uma pessoa passou por uma grande cirurgia ablativa, retirou muito tecido ósseo, muscular, por conta de um câncer, vai precisar de reconstrução cirúrgica, às vezes a inserção de uma prótese, coisas assim. Ou uma pessoa que perdeu alguém que ela amava por divórcio, por morte, por outras coisas, e pela estruturação dela é necessário ali uma recomposição, uma reparação de alguma natureza. Lembrem, nem todo mundo faz reconstrução. Algumas pessoas, em certas áreas da vida, quando algo é perdido, elas não substituem, não reconstroem o que havia no lugar, elas funcionam assim. Então estamos falando de um caso específico no qual a pessoa utiliza esses procedimentos, não é? É disso que estamos tratando. Quando é desta forma, um dos elementos dilemáticos e que pede acuidade, exames cuidadosos por parte do filósofo clínico, diz respeito não apenas ao momento da reconstrução, mas o histórico anterior e para onde isso está caminhando. Senão você corre o risco de, ao fazer uma reconstrução, na verdade estar desconstruindo. Eu vou ser mais específico com isso. Dentro do que acabamos de ver, vejam que ele era um escritor promissor quando conheceu a Kate, foi assim que ele a conheceu. Ele andava pelos Estados Unidos, esse autor alemão, com seus livros, com seus textos, fazendo leituras em livrarias, etc. E quando a conhece, eles passam a viver juntos. Ela se torna uma grande escritora, segundo os padrões de época, não é? E ele começa a deixar isso de lado. E então aqui, se vamos falar em reconstrução, é reconstrução de quê? Será que o fato de ele ter aberto mão da profissão e ter assumido a mulher e a filha e a casa e os afazeres domésticos, isso não é já muito mais do que uma reconstrução? Se é que foi, que é uma reconstrução, não é? Por vezes é simplesmente a continuidade da caminhada. Será que o fato dele ter deixado isso acarretou algum drama maior na vida dele? Muitas vezes não foi sequer uma perda, foi muito mais um elemento de complementação e de desenvolvimento. Não se trata de dizer ganho ou perda. Mas para todas essas questões e muitas outras, nós não temos resposta. Não a priori. Talvez tenhamos algum parecer com o aprofundamento dessas questões e isso vai se dar na narrativa, acompanhando o aprofundamento do texto e não para fora dele de uma maneira leviana, aleatória e casuística de forma alguma, não é? O exercício da clínica pede a nós fundamentos, métodos. É dentro disso que temos a articulação do discurso. Então, no caso dele, estamos acompanhando, não é? E o acompanhamento diz respeito a isso. Vocês notaram que, de certa maneira, ele se questiona sobre isso e deixou o romance dele para um outro momento. Então, Schlink continua aprofundando e problematizando a questão. Ele diz: ambos os pais amavam Rita, mas Kate poderia ter imaginado uma vida sem filhos. Ele não. Quando ela ficou grávida, agiu como se não fosse nada demais. Mas ele insistiu que a esposa fosse ao médico, à ginástica para grávidas, pendurou os ultrassons na parede, ele acariciava a barriga grande, conversava com ela, lia poemas em voz alta e tocava música para ela, coisas que Kate tolerava com uma certa paciência. Kate amava de maneira objetiva. Seu pai era um professor de história em Harvard e sua mãe pianista, quase sempre em turnês, criaram os quatro filhos com a eficiência usada para administrar um empreendimento. As crianças dispunham de uma boa babá, frequentavam boas escolas, bons cursos de música e de idiomas, e eram apoiadas pelos pais em tudo que metiam na cabeça. Elas entraram na vida com a consciência de que alcançariam o que gostariam de alcançar. Seus maridos ou esposas seriam bem-sucedidos no trabalho, na casa, na cama, e seus filhos os acompanhariam com a naturalidade com que eles próprios acompanharam os pais. Amor era o óleo que lubrificava essa máquina de família. Mas para ele, amor e família eram a concretização de um sonho que começou a desejar quando o casamento dos pais, que era um funcionário público e um motorista de ônibus, começou a ser tragado cada vez mais fundo de um redemoinho de desprezo, gritos, violência. Às vezes os pais também batiam nele, mas quando isso acontecia, ele aceitava como sendo uma reação a uma bobagem que tinha feito. Quando seus pais primeiro berravam um com o outro e depois começavam a se bater, era como se o gelo começasse a quebrar sobre seus pés e o de suas irmãs. Seu sonho com o amor e a família era um gelo espesso sobre o qual era possível pisar com força e dançar. Ao mesmo tempo, apoiava-se nesse sonho com a mesma intensidade com que ele e as irmãs se apoiavam quando a tempestade começava. Kate era para ele a promessa desse gelo espesso. Observe então, senhores, o que temos até aqui. Com esse aprofundamento que Schlink coloca, nos dando agora mais elementos estruturantes e estruturados do casal, da estrutura de cada um, de pensamento, sabemos que para este rapaz, para este jovem escritor alemão, o casamento era muito mais do que simplesmente um casamento. A família era muito mais do que simplesmente uma família. Ele se construiu para isso desde cedo, a partir da ruína familiar e dos problemas na casa dele, com os pais dele que se batiam nos filhos, gritavam. Um lar muito problemático. Ela, por sua vez, já não pensava assim. Para ela, o lugar era outro, não é? Esse amor, esse carinho que ele mostrava pela barriga quando ela engravidou, a poesia de ler poemas para ela e para o bebê que estava para nascer e tocar músicas, isso para ela era algo que ela suportava apenas, com um certo cansaço que provavelmente lhe dava. Mas, dentro de todos esses mecanismos, encontros e desencontros, observem que ambos construíram esse lugar onde viviam e que era um lugar muito bonito. O autor prossegue. Assim, só um detalhe antes. Então, quando falamos aqui em manutenção disso tudo, das imagens inventadas, das imagens descobertas, construídas, quando falamos da responsabilidade nisso, por favor, considere a responsabilidade da manutenção tem a ver com tudo isso, toda essa base categorial, toda essa estrutura de pensamento, todos esses elementos de procedimentos clínicos e outros que só temos como ter ciência com o estudo e com a aproximação desses fatores. Vejam como se torna muito mais, do ponto de vista epistemológico, mais próximo a nós o lidar com isso, né? Nós já sabemos melhor como nos orientar dentro dessas questões, não é? E o que fazer como manutenção? Que forma fazer? O que está em problema? Quais são os assuntos últimos? E muitas outras coisas. Kate era a promessa desse gelo espesso. Num jantar durante a Feira do Livro em Monterrey, o anfitrião os sentara lado a lado. A jovem autora americana, cujo primeiro romance havia acabado de ser vendido para a Alemanha, e o jovem autor alemão chega recém-chegado aos Estados Unidos com o primeiro romance. Desde que tinha visto seu livro nas livrarias em Nova York, ele se sentia incrível e relatou com empolgação para a vizinha de mesa seus sucessos e planos. Ao mesmo tempo, era desajeitado como um filhotinho de cachorro. Ela se divertiu e ficou tocada. Ele passou a sensação de segurança. Ele conhecia e detestava o fato de mulheres mais velhas, bem-sucedidas, sentirem-se atraídas por ele e quererem adotá-lo. Kate simpatizou com ele e não tinha nem sua idade, nem fazia tanto sucesso. O julgamento das pessoas parecia não incomodar Kate. Quando ele se levantou, de repente, para espanto do anfitrião, e a convidou para dançar, ela riu e aceitou. Ele se apaixonou por Kate naquela noite. Ela adormeceu confusa. Quando se reencontraram na feira do livro, em Paso Robles, e Kate o levou ao quarto, ele não era o menino desajeitado que ela havia imaginado, mas um homem com uma entrega apaixonada. Ninguém a amara daquela maneira, e durante o sono, ninguém se aninhara nela, abraçando-a, apertando-a daquela maneira. Era um tipo de amor sem reservas, monopolizador, que Kate não conhecia e que assustava, mas também excitava. Ao voltar a Nova York, ele ficou e a cortejou de maneira obstinada e atrapalhada, até que conseguiu se mudar para a casa dela. Seu apartamento era grande o suficiente. Como a vida dos dois era boa, eles se casaram depois de 6 meses. A vida a dois se transformou. No início, ambos trabalhavam em mesas, lado a lado, em casa ou na biblioteca, e apareciam juntos em eventos. Mas depois, Kate lançou o segundo livro, que se tornou um best-seller. Daí, apenas ela aparecia. Após o terceiro livro, Kate começou a viajar o mundo. Ele a acompanhava com frequência, porém não queria mais participar desses eventos oficiais, embora Kate sempre o apresentasse como renomado autor alemão. Ninguém conhecia seu nome, nem seu livro, e ele detestava essa cordialidade com a qual era recebido só porque era marido da Kate. Notava também o medo que ela sentia de uma possível inveja sua. Bem, quanto a isso, este jovem escritor alemão dizia para ela que ele não invejava o sucesso dela, que ela merecia esse sucesso, e ele dizia inclusive que ele gostava muito dos livros dela. Mesmo assim, a interseção, expressão literal usada pelo Schlink, entre os dois começou a diminuir. O que aconteceu é que este jovem começou a dizer a ela que ela ficava muito tempo longe dele, tempo demais longe dele, não é? E que quando ela finalmente chegava em casa, quando ela estava com ele, ela sempre estava muito cansada, sempre ela estava exausta, não queria conversar, não queria fazer amor. E ele disse, puxa, olha o que está acontecendo, né? E aí ela argumentava, Kate dizia para ele que ela já estava renunciando a praticamente tudo, né? Que ela, tudo que ela podia cortar, ela já estava cortando. Mas que ela não podia simplesmente se isolar de todo mundo, da vida. Ela não tinha como fazer isso. Ela tinha obrigações, tinha compromissos, como a escritora famosa que ela era, é natural, né? Quando ele então pergunta a ela como eles vão fazer agora que vai vir um filho, ela fica atônita, né? Mesmo que ela tivesse feito o teste de gravidez, depois fez um segundo, ela não acreditava que ela estava grávida. Aquilo não combinava com nada na vida dela. Nem era projeto para a vida dela. Para ele era o sonho, era a realização, para ela não. Tanto é, olhem como ele descreve aqui, ó. Quando Kate se tornou mãe, inicialmente, nem quis acreditar que deveria mudar sua vida. E se estava se comportando como se comportava antes do parto. Mesmo quando ela chegava em casa depois de trabalhos, ir aos lugares, entrevistas, etc., a pequenininha, a filhinha dela, ficava um pouquinho só nos braços dela, a Rita, e já queria ir para os braços do pai. Olhem o que acontece. Kate foi assolada pelo desejo, então, de ter uma outra vida, de ter uma vida com uma outra filha, com outro marido, a escrita e nada mais. No tumulto do dia seguinte, todo esse desejo desapareceu, mas ele voltava mais e mais forte à medida que a Rita crescia e Kate ficava cada vez mais assustada. Certa noite, ele falou antes de pegar no sono: "Eu não consigo, não quero mais viver assim." Subitamente, Kate ficou com medo de perdê-lo e de perder sua filha, Rita, e a vida com os dois lhe parecia a coisa mais preciosa. "Eu também não quero", disse a ele. "Não suporto mais as viagens, as leituras, as palestras, os eventos. Eu quero ficar com vocês. Escrever e nada mais." Eles conversam e a Kate diz para ele que se ela pudesse escrever, é tudo o que ela quer. Não quer mais nada além disso. Vamos prosseguir o trabalho. Após as colaborações dos senhores, que só fazem enriquecer aqui o que estamos vendo, algumas considerações antes de prosseguir. Por favor, pensemos. Será que, pela estruturação que estamos vendo, não é? O desenvolvimento destes fatores significa ou aponta para a continuidade deles? Ou seja, eles estão nessa casa linda. Ela é uma escritora renomada, está concorrendo a 3 prêmios. Os 3 livros dela estão concorrendo ao maior prêmio literário norte-americano. Eles estão num lugar muito bonito, as coisas estão bem, mas o desenvolvimento destas coisas significa que eles vão poder ficar aí? Ou o desenvolvimento destas coisas significa o fim do que eles estão vivendo aí? Mas se for o fim, isso significa que não valeu, que não foi bom, que portanto nada deveria ter sido? Ou será que eles conseguirão uma dimensão na qual, compreendendo se essa for a estrada para um fim, que isso que foi vivido aí valeu, foi muito bom, e eles saem enriquecidos e melhores de tudo isso? Outra questão que podemos colocar é: será que se consultássemos rapaz e a moça e eles dissessem que querem continuar, como ela acabou de dizer, que se ela puder escrever, pode ser ali ou pode ser em qualquer lugar, que estará tudo bem, ok? Se eles consultados então disserem que querem manter e continuar isso, qual é o fator de ajuste dentro desta dinâmica que possibilitaria uma continuidade nisso? E aqui, claro, nós temos que considerar isso dentro da perspectiva que trouxe o casal até aqui, da historicidade de ambos, da menina que está crescendo, vai logo ter amiguinhos, que viajará para alguns lugares e tudo mais. Então, dentro de todos esses elementos dinâmicos, alguns casais optam pelo controle em grande parte do ambiente. Outros deixam que um ambiente faça as ondas de navegação. Outros procuram uma determinada interseção diante de tudo isso. Pelo que vimos do rapaz, cujo nome não aparece, Schlink o trata como um personagem de fato. Ainda que ele esteja no centro de todas as ações, na maior parte do tempo, e a Kate e a menina Rita possuem esse estatuto ontológico de ser, de pessoa, enquanto a ele cabe quase como alguém que observa isso. E há vários fatores que mostram. Não é ela que é a escritora famosa, é ela quem está sustentando tudo que eles vivem ali. Ele é que precisa fazer as vezes, ela o coloca num plano existencial, não que por fazer isso ele esteja num plano aquém do dela, não é? A gente sabe que na divisão de tarefas domésticas isso é geralmente computado de outra forma, mas é como o autor o coloca, nas ponderações que ele faz. É ele quem observa que ela agora se tornou uma escritora famosa e ele não. Se isso não tivesse qualquer relevância, talvez os pensamentos fossem em outra direção, não é? Só que a própria sociedade dos homens cobra dele essas coisas. Não é? Ele perde, ele não é tido pelo nome dele, mas pelo marido dela. A sociedade faz com ele o que o autor e nós, leitores, estamos fazendo com ele também no conto. Repararam? A sociedade não quer saber do nome dele. Nas festas, ele é tido como o marido da Kate. E aqui no livro, nós, leitores, e o próprio escritor, também não temos um nome para ele. Ele sim continua aparecendo o marido da Kate. Quem é esse? Esse que veio de uma família tão violenta, tão problemática, que sonhou em ter tudo isso que tem agora. Vamos um pouquinho além. Depois de viverem alguns meses no campo, ele disse a ela: não são apenas os gramados, as árvores e os pássaros. Como as coisas nascem e crescem, a casa está pronta, Rita está mais saudável do que na cidade, e as macieiras que Jonathan e eu podamos vão ficar carregadas. Eles estavam no jardim. Ele colocou o braço ao redor de Kate e ela se encostou no marido. Só meu livro, que ainda vai demorar a ficar pronto, ela disse. Talvez no inverno ou na primavera. Oh, isso vai acontecer logo. E escrever aqui não é mais fácil do que como você escrevia na cidade? No outono, eu vou estar com a minha primeira versão. Você quer ler? Kate sempre havia dito a ele que não se devia mostrar a ninguém o que se estava escrevendo. Também não se devia falar a respeito, pois dava azar. Ele ficou contente com essa confiança da esposa. Ele ficou contente pela colheita das maçãs e do mosto que faria delas. Ele tinha encomendado um tacho grande. O outono chegou cedo e a geada precoce tingiu o bordo de um vermelho flamejante. Aqui eu vou fazer uma pausa. Por favor, depois procurem na internet Vermont no outono nos Estados Unidos para ver o que é a paisagem de cartão postal. Que coisa mais linda! É belíssimo, é um dos lugares mais lindos para aquelas fotos de outonais. Pois bem, prosseguindo a leitura. Rita não se cansava de observar as cores das árvores e nem de como, nas noites frias, o calor do fogo nascia do papel e da madeira na lareira. Ele a deixava amassar o papel, empilhar as madeiras e os cavacos, riscar os fósforos e os segurar. E apesar disso, ela dizia: olhe, papai, olhe. A pequeninha ficava encantada de ver isso. Tudo aquilo era um milagre para a pequena Rita. Quando estavam os três diante da lareira, ele servia mosto quente de maçã, com uma folha de hortelã para a Rita e um pouco de calvados para Kate e ele. Talvez o responsável pela esposa ceder com mais frequência às investidas dele na cama fosse esses goles. Talvez fosse seu alívio por ter terminado também a primeira versão. Ele queria ler todos os dias um pouquinho e explicou a Rita que tinha de brincar sozinha por um pouco de tempo. No primeiro dia, ela bateu à sua porta orgulhosa depois de 2 horas. Foi elogiada e prometeu que no dia seguinte ficaria sozinha por mais tempo. Porém, no dia seguinte estava feito. Ele tinha se levantado à noite e terminado a leitura. Os 3 primeiros romances de Kate descreviam a vida de uma família durante a guerra no Vietnã. O regresso tardio do filho, que tinha sido feito prisioneiro para sua amada, que está casada e tem uma filha, e o drama dessa filha, cujo pai não é um homem casado com a mãe, com quem ela cresceu, mas aquele que retornou. Cada romance era independente, mas os 3 formavam o retrato de uma época. O novo romance de Kate se passava no presente. Um casal jovem, ambos empregados, ambos bem-sucedidos, que não conseguia ter filhos e deseja adotar crianças e as procura no exterior. Quando ele lê esse livro aqui da Kate, que o Schlink está nos descrevendo, ele acha que ela talvez esteja querendo dizer algo para ele. Essa dificuldade do casal, o texto que prossegue nessa narrativa, eu estou comentando apenas o que ele vai colocar. Quando ele termina de ler e bota a última folha do papel na pilha, né, e apaga a luz, ele fica ainda respirando, ele abre assim a... Fica no ar da noite, aquele lugar lindo, as estrelas do céu, e ele fica sentindo aquela brisa muito leve e suave, com a geada, né, que desce sobre o gramado. Ele gostou do livro da esposa dele, mas ele ficou pensativo, sabe? Desde o motivo dela ter passado para ele, se foi mesmo um voto de confiança, ou se ela estava querendo dizer para ele uma outra coisa. Sabe, ele estava com certo receio também, não é? Bem, ele escutou os primeiros passarinhos pela manhã. Depois, clareou. A massa escura do bosque atrás do gramado se transformou em árvores isoladas. O céu ainda não revelava se o dia seria ensolarado. Deveria falar com Kate sobre o livro que leu? Perguntar se o original continha uma mensagem para ele? Ela iria franzir o cenho, fitá-lo irritada. Restava a ele chegar a uma conclusão sobre o final que procurava naquele jovem casal. Havia um conflito latente sobre a vida que Kate e ele levavam? Qual era esse conflito? Kate estava fatigada de tudo? Mas como não estar fatigada? Ela quis cumprir o prazo que ela própria havia determinado para a primeira versão e nas últimas semanas estava escrevendo noite adentro? Não, não existia nenhum conflito latente em suas vidas, desde aquela briga idiota sobre a feira do livro em Paris, para a qual Kate havia confirmado presença sem falar com ele, não havia mais brigado. Bem, mas então o autor nos propõe algo que surpreende. Este personagem, este jovem escritor, que agora não escrevia mais, ele tem uma ideia muito... Não é nada boa a ideia que ele tem para os que eles estavam pretendendo viver. Ele sentia que a esposa, o livro era bom e ela iria receber o prêmio e isso ia fazer com que a vida deles se tornasse muito diferente. Eles não iam poder ficar ali, eles teriam que ir para a cidade, ela teria que fazer muitas palestras e outras coisas, conferências, sessões de autógrafo. Ele não queria isso, ele queria que eles ficassem ali juntos. Vocês viram como foi a história dele, tudo o que ele mais almejava é o que ele tinha ali. Se alguma coisa que ele quisesse, era mais daquilo que ele já tinha. Ficar com a esposa, amá-la, ficar com a filha, era só o que ele queria. Sempre mais isso e apenas isso, somente isso. O fato é que, pela dinâmica estrutural que os envolvia, não era isso que estava para acontecer, não é? Ele sabia que não tinha direito de segurar a esposa. Ela já estava fazendo muito por ele, não é? E ele, então, faz uma simulação grotesca, leva o carro até lá longe, faz desabalar o fio da internet e do telefone, para ela não poder ser avisada que ia ganhar o prêmio, sabe? E comprou umas fitas lá e colocou lá longe na estradinha que dava acesso à cidadezinha, ninguém passava ali mesmo, e agora muito menos com aquela fita, tipo aquelas fitas de guarda, né, que mostram impedimento, reparo na estrada, para que ninguém aparecesse por lá e incomodasse, e para que ele pudesse curtir, viver com elas lá. Uma ideia um tanto ingênua, não é? Um tanto ingênua. As meninas começaram a ficar impacientes, elas começaram a dizer para ele que estavam estranhando, as coisas, o ambiente entre eles não ficou nada bem, e ela resolve ir até a cidadezinha, não é? Ela diz para ele que ela vai. E ele diz, mas por que eu posso ir lá buscar as coisas para vocês e tal? E ela diz, não, que ela quer ir, ela faz questão. E ali a filha, ela não está presa, o que é isso? Quer saber por que o telefone não funciona e tudo mais? Ela quer ir, apenas isso. O fato é que ele não gosta da ideia, mas não vai poder impedi-la, é evidente que não. Então ele vai até atrás dela, ela entra no carro, coloca a menina do lado e ele diz para ela, olha, por favor, coloca o cinto de segurança, não sei o que, mas ela está irritada, Kate, está irritada com ele. O que ela faz? Ela tranca o vidro do carro para não ouvir a voz dele lá fora, falando o que tem que fazer. Ela não bota o cinto de segurança na menina e ela sai em velocidade e ele, desesperado, porque ele não quer que seja assim, ele sai correndo atrás do carro e o carro fazendo aquelas voltinhas pela estrada, e ele corre até quando ele não consegue mais. Esta cena dele correndo atrás do carro, na descrição do Schlink, é qualquer coisa. Sabe? Mostra que ele corre porque não tinha mais o que fazer. Corre porque precisava fazer alguma coisa. Corre também pelo correr, corre porque a vida apresenta essas coisas, corre para ficar cansado, corre para dizer que fez alguma coisa quando alguma coisa que precisava ser feita e ele não sabia o que fosse, mas a corrida poderia simbolizar isso, até que ele cansa. Quando ele cansa, ele se curva para frente, coloca as mãos sobre o joelho e ele ouve um estrondo imenso. A Kate bateu o carro. Sabe onde ela bateu? Lá onde ele botou aquelas fitas, aquelas coisas lá numa curva. Foi bem lá que ela se atrapalhou e caiu com o carro. Ela não morre, nem a menina, mas vão parar no hospital. Tanto ela quanto a menina. E quando ela descobre que ele mentiu para ela, que ela tinha ganho o prêmio, não sabiam porque não tinham nem como avisar, não tinha internet, não tinha telefone, nada. Ela não perdoa, ela não quer nem saber o que ele, as justificativas, as ressalvas dele, ela simplesmente não quer saber. Sabe, ela diz para ele que é inadmissível fazer isso e que ela vai embora com a menina. Isso ela fala com ele na cama do hospital. Ela quebrou uma costela, outra, não é, não foi, foi por um, foram, é considerado ferimento leve, superficial, ia ficar uns 2 dias no hospital e ir embora. Como a menina também machucou um pouco o rosto, a cabeça, e ela disse que vai embora, e ele não acredita quando ela diz isso. Ele diz, como, mas isso, só isso já serviu para terminar tudo? Para ele, o lar que eles tinham era extremamente estável, apesar das oscilações, né? Para ele, ela comunicar que estava terminado e fim, e que, portanto, ela ia embora, porque o que ele fez é errado e é inconcebível, ele não consegue entender e nem aceitar uma tal coisa. Para ele isso não existe. né, a relação das proporções entre as coisas. Ele sabe que ele não fez certo, mas ele queria só ficar mais uns dias com elas ali, foi uma pequena mentira. Ele não entende que tem agido. E depois, tudo que ele construiu com ela, toda a trajetória, todos os cuidados, toda a dedicação, quer dizer que tudo isso, então, evapora, assim, por uma coisa dessa natureza, e, de fato, é o que acontece, não é? E, ao final desse longo conto, de muitas dezenas de páginas, ele volta para aquela casinha, e faz fogo na lareira, joga aquelas fitas todas lá que ele tinha botado na estrada para queimar, não é? E para ele, o livro termina com ele olhando para o fogo na lareira suave que ele fez. Elas não estão mais com ele, provavelmente voltaram para a cidade, para Nova York, e ele está ali pensativo, e profundamente na alma dele ele acredita que elas logo vão voltar. É como se elas tivessem passeado, mas elas vão retornar ali para onde ele estava. Se vão retornar ou não, vocês mesmos podem concluir. Não é? A probabilidade máxima que é que não vão voltar. Não com a história que o Schlink nos contou da estrutura de pensamento da Kate. Muito improvável. Não é? Para ela, todo esse lar, tudo isso que para muitos de nós é tudo que se procura numa vida, para ela não era isso. Nunca foi. Então, para ela não estava sequer, não podemos nem dizer que ela estava sequer perdendo alguma coisa. Provavelmente estava até ganhando ao terminar o casamento. Ele sim. Ele, por onde vinha, por tudo que ele consolidou e buscava com isso, para ele realmente temos aí disposições muito dilemáticas. Antes de conversarmos agora a respeito disso, gostaria de fazer algumas arrumações finais no tema de hoje, que é a primeira parte, não é? Nós vamos ver uma trilogia agora, sendo que nessa primeira parte estamos vendo o critério da responsabilidade nas imagens inventadas, nas imagens descobertas. E nessa primeira parte, no quesito da responsabilidade, temos vários fatores aqui. Dentro da filosofia clínica, e alguns já discutimos esses fatores quando fizemos a jornada de estudos na Universidade Hebraica em Jerusalém, trabalhamos Levinas, a alteridade do discurso. Em Sevilha, na Espanha, trabalhamos ética também. Na Universidade Católica Portuguesa também trabalhamos elementos ligados à ética. Observem, a responsabilidade ao construir a imagem é uma responsabilidade também partilhada, ou seja, ela depende apenas de mim, pessoa, da minha pessoa. Ou ao construir com alguém, eu posso deliberar apenas por uma parte dessa construção. E qual parte é a minha? Já que ali houve uma construção partilhada dele com a filha, com a Kate, a esposa dele. Um outro fator. Compreender essas disposições não nos ajudaria a saber que muitas vezes o que estamos construindo, por estar num espaço público, seja um jardim, seja uma vida, não propriamente seguirá aquilo que nós exatamente desejamos, queremos e fazemos por onde, que muitas vezes construímos, mas para outros espaços existenciais. Todos esses elementos e muitos outros fazem parte da nossa responsabilidade na construção dos elementos imagéticos. A responsabilidade aqui não é apenas pela nossa, é também pela do outro. É pela interseção que habita esses movimentos e pelos desdobramentos que temos aqui. Provavelmente, quanto maior a fluência de alguém neste âmbito de construção, provavelmente menos refém poderá se tornar na maior parte dos casos da nossa época. A pessoa podendo modular, podendo reconstruir, construir em outras bases, segmentar e outros dispositivos que temos trabalhado aí ao longo do tempo. Longe de qualquer perfeição, de qualquer mágica, mas há vários caminhos, muito provavelmente numa época como a nossa. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões finais. Encerraremos também a nossa aula de hoje com uma linda balada de novo de um dos nossos maiores compositores, Gonzaguinha, ilustrando o final. Vamos fazer então o fechamento a partir das narrativas que os senhores colocaram aqui no finalzinho. Eu estava apenas colocando que há muitas lições nessa crônica longa, nesse conto longo do Schlink. Por exemplo, em interseções de estruturas de pensamento, por vezes, se você tem um discurso completo, se você tem aquelas buscas alongadas para a vida, é uma pessoa que tem como uma inclinação existencial construir um lar, construir uma família, fazer elementos que não são para de hoje, para amanhã, ainda que com os tempos mudando tão rapidamente, é interessante observar se a pessoa com quem você constrói também tem essas disposições existenciais. Às vezes, como a Kate, os direcionamentos são outros, as demandas são outras. A pessoa até ama você, mas é algo às vezes datado, tem prazo de duração, não é? Ou é circunstanciado, tem outros elementos, sabe? E por vezes, dependendo do que você está construindo, pode ser bastante intenso e difícil depois prosseguir na sua jornada. Mas também há outros fatores aqui. Por exemplo, dependendo da depuração da sua estrutura de pensamento em relação aos seus padrões de época, algumas pessoas elas não constroem para elas. Elas constroem para o mundo, para a vida. Então elas vivenciam isso que esse jovem escritor vivenciou, mas não como um personagem. Eles ficam felizes em poder participar e ter uma tal vivência. Eles não contam isso eles não usam como balança os ponteiros do relógio. Então, se durou 6 meses, 2 anos essa relação, e ele foi muito feliz, para ele, nossa, isso valeu muito. Não é pelo tempo que vai durar que ele vai dizer se foi bom, se foi produtivo, se é recomendável. O critério é outro. Em tudo isso e em muitos outros exemplos que poderíamos dar aqui de muitas outras ordens, talvez um dos critérios fundamentais seja você compreender a sua estruturação interna, você ter um conhecimento profundo de certas premissas existenciais, sobretudo numa época como a nossa, com dilemas éticos, morais, axiológicos e outros de grande envergadura que pedem o nosso estudo. Mas acho que a aula de hoje contribuiu muito para o nosso trabalho em clínica. Vamos agora, então, ouvir a música de encerramento de Gonzaguinha.
Também chora, menina morena. Também deseja colo, palavras amenas. Precisa de carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço da própria candura. Guerreiros são pessoas são fortes, são frágeis. Guerreiros são meninos por dentro do peito. Precisam de um descanso, precisam de um remanso, precisam de um sonho que os torne refeitos. É triste ver meu homem guerreiro menino com a barra de seu tempo por sobre seus ombros. Vejo que ele sangra, eu vejo que ele berra, a dor que traz no peito, pois ama e ama. Um homem se humilha, se castram seus sonhos. Seu sonho é sua vida, e vida é trabalho. Sem o seu trabalho, um homem não tem honra. Sem a sua honra, se morre, se mata. Também chora, menina morena. Também deseja colo, palavras amenas. Precisa de carinho, precisa de ternura. Precisa de um abraço da própria candura. Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis. Guerreiros são meninos por dentro do peito. Precisam de um descanso, precisam de um remanso, precisam de um sonho que os torne refeitos. É triste ver meu homem, guerreiro menino, com a barra de seu tempo por sobre seus ombros. Eu vejo que ele sangra, eu vejo que ele berra, a dor que traz no peito, pois ama e ama. Um homem se humilha, se castram seus sonhos. Seu sonho é sua vida, e vida é trabalho. Sem o seu trabalho, um homem não tem honra. Sem a sua honra.